Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de uma coisa interessante, as hérnias inguinais que ocorrem na região da virilha. Ou coisa desagradável, não é? Tem alta prevalência na população, correspondendo a 75% de todas as hérnias da parede abdominal. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Hérnia, estima-se que 20% dos machos vão apresentar alteração em algum momento de sua vida, assim como 3% das mulheres. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o cirurgião geral Cristiano Souza Leão, coordenador do Serviço de Cirurgia Geral do IMIP e tutor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutor, a situação da hérnia, isso é muito comum nos homens, né? 20% em alguma da vida do macho, ele vai se deparar com a hérnia. Ou isso pode ser evitado?
Jota, a hérnia, ela pode ter duas origens, né? A primeira é que a pessoa já nasce com ela, então em algum momento da vida ela vai dar sintoma. Quando a pessoa é muito novinha, logo que dá sintoma, é importante que a cirurgia seja feita, realizada de imediato. E na vida adulta ela tem um componente muito importante, porque qualquer esforço abdominal, qualquer aumento da pressão abdominal, pode aumentar essa hérnia congênita que a pessoa nasceu com ela, ou o excesso de peso, prostatismo, constipação, tosse crônica, pode fazer com que surja alguma hérnia na região inguinal. É a cirurgia hoje mais frequentemente realizada pela cirurgia geral. É bastante comum e incomoda muito a população.
Agora, veja bem, com essa pandemia, na maioria dos hospitais, principalmente hospitais públicos, não é? As chamadas eletivas foram suspensas, não é verdade? Mas qual é o perigo de uma pessoa conviver com a hérnia dessa, doutor?
Olha, Jota, a pandemia atrapalhou muito as cirurgias eletivas, não só nos hospitais públicos, mas também nos privados. Existe uma tentativa das organizações de diminuir o número de cirurgias para preservar os equipamentos e as medicações. Então, a gente está muito preocupado com isso, porque é provável que quando a pandemia melhore, nós teremos aí uma fila enorme de pacientes para ser operada. E aí haverá um novo problema. As hérnias, elas são um fator muito limitante, especialmente para a nossa população, que é a operária, que faz o trabalho mais pesado. Então, trabalho pesado, mais pressão abdominal, mais sintomas, mais incômodo. Então, a gente vai ter que fazer um esforço aí, quando a pandemia acabar, para fazer alguns mutirões para amenizar esse problema na sociedade.
O processo é muito complicado, para a equipe médica. Uma cirurgia dessa dura em média quanto tempo, doutor?
Se a hérnia for pequena, a gente considerando fazendo a cirurgia com bloqueio, né, a cirurgia do tipo convencional, ela leva cerca de 30 a 40 minutos para ser executada. Hoje em dia, muitas hérnias são operadas por vitroporoscopia, né, que é apenas alguns furinhos, e aí a cirurgia demora mais um pouco, porque a anestesia passa a ser geral. Mas, em média, eu diria que de 40 a 1 hora e meia é um tempo razoável para a gente ir operar uma hérnia.
Agora, doutor, me diga uma coisa. Ah, é possível para a pessoa fazer uma cirurgia de hérnia, tem que ser entubada, é?
Se a técnica for laparoscópica, o método que a gente opera através de pequenos orifícios na cavidade abdominal, aí sim, existe uma técnica que precisa fazer anestesia geral para relaxar a musculatura, para a gente poder fazer a cirurgia. Mas a mais frequentemente realizada é a técnica convencional, aquela em que a gente toma anestesia nas costas e aí realiza a cirurgia.
Que é mais prática, não é isso?
É mais prática, mais barata e é a que a maioria dos cirurgiões ainda realiza. Eu acredito que cerca de 80% das cirurgias, 90%, seja feita dessa forma ainda.
Porque agora o medo é da chamada entubagem. Pronto, se a pessoa foi entubada, aquele negócio todo, já imagina que não vai voltar para casa. É um negócio sério. Mas nem sempre isso acontece, né, doutor?
Não, de forma alguma. A cirurgia, de uma maneira geral, seja ela com bloqueio loco-regional, seja ela com anestesia geral, são um procedimento cirúrgico muito seguro, quando realizada em um ambiente adequado e por um profissional treinado. Então, existem grandes centros hoje em Recife que realizam essa cirurgia com baixo nível de complicação.
Uhum. Agora, as hérnias grandes ou volumosas, essas são perigosas porque pode descer para os testículos, é, doutor?
Isso. É, existe uma condição, né, que a hérnia precisa ser operada de emergência, que é quando ela desce para um local e não consegue retornar. No caso das hérnias inguinais, normalmente é para a região ignoescrotal. Ela fica presa e o intestino que desceu começa a sofrer e pode morrer e perfurar. Então, nessa situação, é necessário realizar em qualquer momento uma cirurgia de emergência, e são cirurgias bem mais complexas. Muitas vezes precisa até ressecção de um segmento do intestino, uma recuperação mais demorada. Daí a importância de a gente tentar operar todas essas hérnias de forma eletiva, dentro de um programa cirúrgico.
Agora, doutor, a pessoa que leva o problema ao conhecimento médico, mesmo que não tenha condições de fazer a cirurgia, mas ela pode ter uma razoável qualidade de vida com assistência médica, não é isso?
O senhor está falando...
Negócio da hérnia.
Não ser operado, não ser operado ou ser...
A hérnia ser operado.
Tem uma condição cirúrgica ao diagnóstico, então... Quando o médico diagnostica uma hérnia, a princípio precisa realizar a cirurgia. Ah. Pode ser eletivamente programada ou em caráter de emergência.
Certo.
Não existe nenhuma terapia paliativa para a hérnia, né? Antigamente se usava um equipamento chamado funda, que ela não funciona. A gente ainda vê sendo vendido em algumas lojas, mas não serve como terapia definitiva para a hérnia, não.
Tá bom, mas o assunto é interessante, não é? Agora, o SUS banca cirurgias desse porte na rede pública, não é isso?
Banca, sim. O SUS realiza esse tipo de cirurgia com bastante frequência em todas as unidades que têm cirurgia eletiva no estado de Pernambuco.
Uhum. Sem doutor, a recuperação, doutor Cristiano, após a cirurgia, o pós-cirúrgico, qualquer negócio, gira em torno de quanto tempo?
A nossa média de internamento hospitalar é de apenas um dia. E se o paciente for morador de Recife, ele pode até ter alta no mesmo dia da cirurgia. Ele precisa fazer um repouso relativo, evitando esforço físico, atividade física, pegar muito peso, por pelo menos 30 dias. A partir daí, ele pode começar a fazer caminhada e atividade física pesada só depois de 90 dias. Essas são nossas orientações.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.